CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Um abraço ao Edson Damasceno, um abraço também ao Alexandro da Silva, que daqui a pouco manda, né, nas redes sociais. Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta. Bom dia, Elcio Costa.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar com você. Pelo jeito, eu estou apanhando da câmera também, igual a Eliane estava apanhando aqui. Eu estou meio torto aí no vídeo.
Eu estou olhando aqui, pelo que o Paulo Lima está me dizendo, você tem que ir um pouquinho para o lado. Agora, que lado, eu não sei.
Estou indo para o lado. Aqui, melhorou.
Para sua Bom, esquerda. Aí.
Aí, melhorou. Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Prazer em falar com você. Semana passada eu falei só com o Marcelo. Também é uma alegria falar com ele. Mas está sentindo a falta de bater um papo aí com você, Fernando.
Para falar de futebol, para falar de política, para falar de economia, de tudo um pouco, né? Porque está tudo muito louco, muitas coisas estão acontecendo de uma certa forma. Só a seleção brasileira que eu acho que ainda precisa engrenar um pouco mais, né? O time, se o time titular é bom, o time reserva deve ser tão bom quanto, porque são 23 os jogadores convocados, são 23 de qualidade, né, Elcio?
Olha, Fernando, o Tite já avisou, e eu acho que ele tem razão, ele vai escalar o time em reserva para enfrentar amanhã Camarões no último jogo do Brasil na fase de classificação na Copa. Já estou com a minha camisa azulzinha aqui, a semana passada estava de camisa amarela, acertei inclusive quem ia fazer os dois gols na estreia do Brasil, dois gols do Pombo, né? Mas amanhã a seleção já está classificada e o mata-mata das oitavas começa já na segunda-feira. Vai que a bruxa está solta, né? E machuca mais alguém. É um problema. O Tite faz essa mandracagem aí porque ele sabe que o Brasil tem banco para trocar meio time e continuar forte, né? Agora, será que essa regra vale para todo mundo? Aí eu misturo o futebol com a política, que é um exercício que todo brasileiro tem feito ultimamente, né? Na vida real, por exemplo, o prefeito Anderson Farias enfrenta esse dilema, né? Escalado para substituir Felício Ramute no meio do mandato, Anderson ainda busca um perfil mais claro no governo. Eu já tratei desse assunto aqui. Seguir a rota traçada por Felício parece cômodo. Resta saber se isso vai bastar, né, para Anderson, principalmente com vistas às eleições de 2024. Eu não sei. De olho em voos mais altos, o Felício acelerou as obras, gastou um bocado antes de renunciar ao cargo. Para ele deu certo, foi eleito vice-governador, mas deixou dívidas a pagar e projetos pela metade, como, por exemplo, a licitação do transporte público e a linha verde, né, que está com mais ou menos com um ano de atraso ou mais. Sobrou para o Anderson descascar esse abacaxi. Na área de mobilidade, experiência ele tem de sobra. Aliás, foi secretário de mobilidade. Mas o foco agora mudou, né? E agora o foco é gerenciar toda a cidade. Eu, como editor de jornal, jornalista que acompanha a política, sigo o trabalho do Anderson há bastante tempo, né? Ele foi secretário municipal, presidente do PSDB no tempo das vacas magras, é importante dizer isso. Foi vice-prefeito e ele é um realizador. O desafio agora é grandão, né? É maior, é ser reconhecido como prefeito de fato. E vencer uma sina, é sempre bom a gente botar as coisas no contexto, ter uma perspectiva, vencer a sina de quem assumiu a prefeitura de São José dos Campos com a renúncia do titular eleito, né? Nós temos vários casos. Velho Augusto de Souza morreu jovem, pouco depois de assumir, ele era vice de Robson Marinho, interrompendo uma carreira promissora. Zé Luiz de Almeida, Antônio José Mendes de Faria, por exemplo, que eram presidentes da Câmara, também assumiram. Pedro Ives Simão, vice de Bevilacqua, também assumiram. E esses três tiveram muita dificuldade nos seus governos e não conseguiram eleger sucessor. Lembrando que na época não tinha reeleição. Eu acho que o passado não determina o presente. É bom a gente conhecer o passado, mas ele não determina o presente. Existem para ser quebradas, mas é preciso ficar atento. O calendário político é rápido e, passada a eleição, a bola agora está com o Anderson Farias. Vamos ver o que ele faz com ela. Na seleção, Tite pode se dar ao luxo de escalar a reserva, porque nós temos um scratch considerável, né? Entrou, por exemplo, todo mundo que está entrando está desempenhando muito bem. Agora, a cidade, com todos os seus desafios, eu acho que não pode dar sopa para o azar, né?
Em relação à cidade, tem que ser o time titular sempre, né? A gente corre um risco, entre aspas, talvez, de perder algum titular pro
Tarcísio,
né? Tarcísio está começando a indicar nomes, né? De repente, Felício pode passar algum nome ali para o governo do estado. Mas tem que ser o time titular, tem que ser um time forte, né? Com determinação do primeiro ao último minuto, ou do primeiro dia de mandato ao último dia do mandato. Você citou três personagens aí da nossa cidade, que eu tive a possibilidade de conviver com os três, né? José Luiz de Almeida, o Antônio José, que também foi prefeito, era presidente da Câmara quando assumiu, que também era um apaixonado por futebol, e sem dúvida alguma o Pedro Ives Simão, que também, além de apaixonado, foi presidente do São José Esporte Clube, foi jogador de basquete da nossa cidade. E eu não tinha me atentado, logicamente, a esse detalhe, né? Eles assumiram, não fizeram seus sucessores, e era uma época que não tinha reeleição. Você é contra ou a favor da reeleição, meu amigo Elcio?
Eu sou a favor da reeleição, desde que existam regras mais claras e que sejam cumpridas as regras, porque às vezes nas eleições passadas, né, existiam regras, mas elas não foram cumpridas, né, de não ter um abuso do poder político por parte de quem está no cargo. Isso é uma coisa que tem que ser muito mais vigiada, eu acho que a sociedade, as instituições precisam vigiar mais para a utilização do cargo, né, no Instituto da Reeleição. Mas eu sou a favor. Um bom governante, ele merece um segundo mandato. Acredito que isso é um acerto das mudanças que foram feitas nas regras a partir... isso não estava na Constituição de 88, mas a partir da Constituição de 88, o Brasil sofre uma série de reajustes institucionais. Acho que isso está correto.
Tá certo. O Elcio, eu estou procurando aqui, eu não encontrei o pendrive, eu tinha separado um pendrive para mandar para o Tite, né, o esquema tático do adversário do Brasil, porque essas informações secretas só pelo pendrive, viu, meu amigo Elcio?
Eu também estou tentando encontrar uma ficha telefônica aqui, que eu preciso fazer uma ligação ali para Jacareí, no DDD, né? Eu vou ver se eu acho uma ficha telefônica. Mas você falou aí do Tarcísio de Freitas, eu gostaria de só rapidamente fazer três comentários curtos aí sobre política, que são informações interessantes. Tarcísio está formando seu time, né? Que é muito importante, é o time de Tarcísio e Felício Ramude, eleito vice-governador. A indicação de Gilberto Kassab para a Secretaria de Governo era favas contadas. Kassab já tinha sido indicado, lembra, pelo João Dória para essa mesma secretaria, acabou não assumindo por problema de ficha limpa. Mas o que eu acho que é interessante a gente pontuar é a indicação que foi feita para a área de segurança pública, que foi feita ontem, que é o capitão Derrite, o deputado federal do PL, para essa área. Isso sinaliza uma mudança que a gente precisa acompanhar, uma mudança significativa no comportamento da Secretaria de Segurança Pública. O Derrite é um bolsonarista linha dura, né? E é ex-policial militar, ele fez a academia do Barro Blanco, acho que em 2005, 2007. Então, deve mudar um pouco o comportamento da Secretaria de Segurança. Eu falo isso para pontuar o seguinte: Tarcísio, Felício e Derrite têm com a região uma dívida mesmo antes de assumir, que é tirar o Vale do Paraíba da incômoda posição de região mais violenta do estado. Nós ocupamos essa posição há mais de 12 anos. Meu Deus do céu, há 12 anos e não tem conserto. Por exemplo, São José, nós moradores de São José, temos outra realidade. A São José conseguiu um pacto com as forças de segurança, investindo em tecnologia, e conteve os índices de criminalidade. Mas cidades próximas a gente não vivem realidades diferentes. Então, eu acho que Derrite já assume, ancorado em Tarcísio e Felício, com essa dívida com a população do Vale. Acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Outro ponto que eu acho que é uma informação que vale a pena a gente acompanhar, foi apresentada a CPI, né, para investigar eventuais abusos de autoridade do STF e do TSE nessa reta final, né? E o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São José, assinou esse pedido de CPI. Eram necessárias 170 assinaturas, foram obtidas 180, dentre dessas a do Eduardo Cury, o deputado Eduardo Cury. Eu perguntei para o Cury, né, a motivação que o levou a assinar a CPI. Ele respondeu prontamente, por via da sua assessoria, que ele entende que alguns temas importantes precisam ser debatidos ainda pela sociedade através da Câmara Federal, como, por exemplo, os limites para a quebra de sigilo de conversas de WhatsApp. Segundo o deputado, essa é uma questão que ainda merece ser melhor aprofundada no país, de uma maneira que garanta, de um lado, que a justiça tenha condições de cumprir o seu papel, mas que, ao mesmo tempo, que as liberdades individuais sejam registradas. É sempre bom a gente acompanhar o desempenho e o exercício do cargo dos deputados da região. E a terceira coisa que eu gostaria de falar é que eu sempre falo que eu passo muito lá no trevo do TCTA, né? Já fiz até um comentário sobre isso, e eu tenho notado uma mudança de perfil, né, muitas vezes, das pessoas que estão lá. Isso também foi apontado por outras pessoas que eu conheço que passam por lá, e até com pessoas que estão lá, manifestantes com as quais eu converso bastante. A questão do churrasco, que muitas vezes é feito, do café da manhã, dos lanches, tem atraído para aquela região também, para aquele acampamento dos que eles chamam de patriotas, né? Moradores de rua, andarilhos da Dutra e até viciados em crack em busca de comida, né? Então isso já foi notado, é mais um ponto para a gente anexar nessa história, nessas manifestações que completam amanhã 30 dias. Eles começaram no dia 2 de novembro e agora já completam 30 dias. É isso. Acho que essas coisas valem a pena a gente pontuar para a gente acompanhar como a cidade e os nossos representantes estão trabalhando.
E pontuar também, né, Elcio, lembrando nessa questão, né, daqueles veículos que ainda permanecem em cima das calçadas, dos canteiros, da praça pública, como se fosse uma utilização liberada, com placas dos seus veículos tampadas com plásticos, com papel. Se não me falhe a memória, o Detran considera, quando você tampa uma placa, um crime, né? Exato. Ou seja, você está cometendo um crime quando você tampa a placa do seu veículo. Afinal de contas, esse veículo é roubado, adulterado, está impedindo que seja feita uma multa. E quando o poder público vê, participa, olha, passa todo dia em frente, vê aqueles veículos parados com placas de seus carros tampados e eles permanecendo ali, chama muita atenção da gente.
Isso nós tratamos aqui, lembra, Marcelo? A gente conversou bastante, e essa é uma questão que eu acho que o poder público, de forma geral, está devendo uma resposta para a sociedade. Acho que o fato da pessoa estar fazendo uma manifestação, ela tem direito, embora eu acho que não existe motivação para isso, motivador inicial para isso. E acho que a gente precisa entender melhor quem está por trás desses atos, não são só apenas as pessoas de boa vontade que estão por lá, existem financiadores desses atos, mas ali eu acho que o poder público precisa ser mais efetivo e mais transparente com a sociedade. A informação que eu tenho é que a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José tem autuado, tem feito multas e aplicado multas, mas eles não dão publicidade dessa informação, o que é um erro. O poder público tem o dever de informar a sociedade sobre as suas ações, né? É o princípio da transparência. Agora, se essa questão da placa coberta, ela fica a cargo da Polícia Militar. Então, essa informação, se a Polícia Militar tem atuado em cima disso, eu não tenho ainda. Eu já corri atrás, mas não consegui. Você vê que o negócio não está tão... A água não está tão limpa assim, né? Tem uma água turva aí em relação a isso. Mas eu acho que é preocupante, né? E eu acho que existem regras, a gente já conversou isso aqui, eu acho que existem regras. Se a regra que vale para o Elcio cidadão, tem que valer para o João cidadão, né? Para Maria cidadã, né? Para qualquer pessoa. Então, se você faz vista grossa em relação a alguma coisa, se permite, por exemplo, eu brinquei até agora, né? Outro dia que eu ia descer na praça aqui na frente da minha casa, também vou montar um acampamento. Ué. Pode ser? Ninguém, eu quero ver, vai me tirar de lá por quê? Se não tira de um lado, não pode tirar do outro. A cidade tem que ter regras para que todo mundo conviva em segurança, em harmonia, e que haja um respeito de todos os pontos de vista, né, Marcelo?
Claro, afinal de contas, qualquer um, isso pode dar motivo, então, já que pode ficar em cima de uma calçada com a placa do carro tampada, eu vou lá na Praça Afonso Pena, na época de Natal, se eu não conseguir uma vaga, será que as pessoas vão poder subir em cima de qualquer calçada, tampa a placa, que não há nenhum problema, não há o problema de ficar em cima de uma calçada pública, não há problema de tampar uma placa de um veículo, então está tudo liberado. Essa é a impressão que dá, e esse é o exemplo que fica com essa história toda.
Ninguém pode mais do que o outro, né? Se existe uma lei que para todas as pessoas, que deve, ela tem que valer para todas as pessoas. Essa questão de tapar a placa de carro, tá, é um crime. É, a questão do cara deixar o carro numa área pública estacionada, em cima de uma praça, mas não vai na Praça Afonso Pena, deixa o Natal da cidade ficar bacana. Não faça isso não, hein, Marcelo? Mas em qualquer praça da cidade... também é irregular, né? Se eu chego aqui, por exemplo, estaciono um carro na praça, na frente da praça do prédio onde eu moro, não posso fazer isso. É um ato de incivilidade, né? Eu estou colocando. Não deve ser dessa maneira. Então, acho que está faltando aí, acho que está faltando transparência por parte do poder público em vários graus, né? Municipal, estadual, etc., frente a essas manifestações. E olha, quando começou essa manifestação, o pessoal que estava lá, né, autoproclamam patriotas, né? Então, eles falaram que estavam esperando alguma coisa acontecer em 72 horas. Hoje, amanhã completa 30 dias, só são 720 horas esperando acontecer alguma coisa que não aconteceu. E várias instituições, vários organismos atestam a transparência, o processo eleitoral brasileiro, que a eleição não teve tudo isso que se fala, né? Então nós estamos vivendo uma época que parece que de maus perdedores, né? Eleição tem um lado que ganha, tem um lado que perde, não faz parte do jogo, infelizmente.
Não teve isso daí, não teve para você, porque você não recebeu o pendrive. Quando você receber o pendrive, você vai ver o que teve.
Vai. Olha, esse pendrive eu não vou receber, não, porque eu não estou lá no Catar, né? O pendrive foi pro Catar. O cara viajou sei lá quantas horas de avião, né? Teve que aguentar um jogo do Brasil. Ele foi na área VIP de um estádio. Olha que coisa horrível ter que passar por isso, né? Para entregar o pendrive. Eu não estava lá, não recebi o pendrive.
Mas será que ele levou os pendrives, não sei se esse é correto, né? Daqui para lá ou ele comprou lá para fazer cópia e ir distribuindo? Será que pode levar mais de 100 pendrives para uma viagem no exterior?
Eu acho que na passagem da segurança o pessoal deve achar que isso é um souvenir, né?
Alguma coisa
excesso de bagagem, né, Marcelo, vai dar excesso de bagagem. Mas olha, o engraçado é o seguinte, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Ao dar essa explicação meio mequetrefe aí para a viagem dele, ele foi lá torcer para o Brasil, foi lá assistir a Copa, e é bom, tudo bem, ele tinha presença lá no plenário da Câmara, mas fazer o quê? Assume a bobagem, né? Sou torcedor fanático. Sou viciado em Copa. Bom, ele, na realidade, ele está confessando uma ação que é crime, né? Ele está atuando contra o seu próprio governo, né? Fora do Brasil, né? Então, não sei, quem sabe quando ele voltar, se ele possa ser perguntado, cara, o que você foi fazer lá, passar informações, denegrir a imagem do Brasil, fazer uma conspiração contra o governo brasileiro no exterior? Isso é crime.
É uma situação da qual merece também uma atenção especial, uma investigação, como disse o Elcio, porque ele é um representante. Além do mais, ele é o filho do presidente, né?
Claro.
Ele é o filho do presidente. Se ele vai lá no exterior e faz uma declaração dessa, mas logicamente essa declaração com certeza ele não fez para ninguém de alguma imprensa de algum país, né? Ele só gravou aquele vídeo para tentar dar, como disse o Elcio, e eu concordo, uma satisfação mequetrefe,
claro.
Que o tema, né?
Mequetrefe. Quinta categoria.
Para uma viagem, e o Elcio falou, eu gosto de Copa do Mundo, eu tenho dinheiro, eu vou lá, viajo, assisto o jogo. Agora,
se for com
quem
dinheiro...
fica aqui no Brasil,
sim,
sofrendo, né, tomando chuva, no acampamento, abraçando o quartel, se ajoelhando, implorando, rezando, orando para que Lula não assuma, né? E ele lá no Catar.
Bom, se ele for, agora, tem aquela questão também, se ele foi, pagou com o próprio dinheiro, viagem, pagou seu ingresso na Copa do Mundo com o seu próprio dinheiro, se foi viajar com o seu próprio dinheiro, sem nenhum problema, né? A grande questão é por que levar informações sigilosas num pendrive para um expoente mundial na economia, na democracia, como o Catar. O que é o Catar, então, com todo respeito,
né? Mas você sabe que
ao
essa
Catar,
mas
ele
pior
não é uma,
soneto,
um expoente,
né,
em questões assim relevantes, como principalmente a democracia.
A emenda sua ficou pior que o soneto, né? Porque Na realidade, ele inventou uma desculpa esfarrapada para não ficar mal junto com os... Exatamente as pessoas que estão acampadas aí nos seus, frente às unidades militares, que eu considero uma manifestação equivocada nesse, na altura do campeonato, né? Embora a pessoa tenha o direito de ter opinião, manifestar sua opinião, mas eu acho uma manifestação equivocada. Mas para não ficar muito feio na frente desse pessoal, ele inventou essa desculpa farrapada. Era melhor não ter falado nada, ter saído no fininho, né? Puxa o seu banquinho e saia de fininho, porque ele acabou complicando e dizendo uma bobagem, que é crime. O que ele, com pendrive ou sem pendrive, se com pendrive levado daqui ou comprado lá, o que ele falou, ele admitiu, fez uma confissão de um crime. O que é lamentável, né? Eu acho que nós precisamos de mais cordialidade, de gente mais pacífica na política brasileira. E espero que com a posse dos eleitos das urnas de outubro, seja a nível federal, estadual, no Congresso, na Assembleia, a gente consiga corrigir, pelo menos em parte, alguns problemas do Brasil, né? Eu falo isso não é só por causa de Lula, não, né? Quando Bolsonaro foi eleito em 2018, eu esperava que o governo tirasse a gente de um caminho que nós estávamos indo que não era positivo, né? Se a gente observar, o Brasil perdeu uma década. Isso não pode acontecer, a gente não pode ficar contente com isso. E os dados que estão sendo as informações que têm sido geradas, por exemplo, pela equipe de transição, ontem o Tribunal de Contas da União divulgou informações importantes sobre a área de saúde, mostram sinais de um desgoverno muito sério, né, com lotes de vacina podendo ser perdidos, com o Programa Nacional de Imunização do Brasil, que foi considerado modelo durante décadas pelo mundo, e um programa, você fala assim, mas isso aí você está falando do governo, você está com saudade do governo do PT. Não, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro começou na época dos governos militares, que levavam saúde a sério, apesar de ter feito às vezes algumas bobagens, como tentar esconder uma epidemia de meningite, mas eles atuaram sobre a epidemia, levavam saúde a sério. Esse Programa Nacional de Imunização Brasileiro foi considerado modelo, volto a repetir, e segundo o Tribunal de Contas da União, ele foi desmontado. Então, acho uma que vergonha. Isso é lamentável.
É uma vergonha, é impressionante. Eu não sou Boris Casoy, mas é uma vergonha. Meu amigo Elcio Costa, tempo esgotado, né? Exploramos você ao máximo. E na quinta-feira tem mais. Um grande abraço, vitória do Brasil hoje.
3-1.
Amanhã e vitória na segunda, né? Eu acho que se for o primeiro colocado, o jogo já será na segunda-feira. E na quinta a gente fala sobre quem será o adversário do Brasil na final da Copa do Mundo. Um abraço, viu, Elcio?
Abraço para todo mundo. Até mais.
Grande abraço. Obrigado ao Elcio Costa. Política Regional em Destaque aqui na CBN.
CBN. Política Regional, com Elcio Costa.